Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 51. Se em casa de Teobaldo corriam as coisas deste modo, em casa de Dona Margarida elas não iam melhor. Inês tinha agora um filhinho, e o Alferes, depois do casamento, piorara de gênio de costumes. Se ele até era já despejado de maneiras, era agora nada menos do que brutal, e se dantes costumava beber nos dias de folga, agora se emborrachava toda vez que se lhe oferecia ocasião. E o demônio do homem, quando se punha no gome, fica ninguém podia com ele. Muito grosseiro, muito exigente, tanto com a mulher como com a sogra, e por tal forma ameaçador que fazia tremer as duas míseras criaturas. Nos sábados à noite era certo o chinfre em casa de Dona Margarida, como por experiência já sabiam que o picuinha, quando entrava bebado, reduzia a cacos quanta louça lhe caiu nas mãos, mal o pressentiam de longe. Tratavam de esconder às pressas nos armários tudo o que fosse de quebrar. Ele chegava resmungando e dia logo alguma coisa para beber, elas negavam, e principiava então a grande luta, cujo desfecho era muita boroada e uma berraria dos diabos, porque tanto a velha praguejava, como chorava a Inês e berrava o pequeno. E o Alferes, cada vez mais furioso, e distribuindo pontapés e murras à esquerda, andanado por não encontrar nenhum pires ao seu alcance. Oh! Aquela mania de quebrar a louça era o que mais enraivecia a velha. Mas o grande causador de tudo isto, exclamava, é aquela peste daquele coruja. Se não fosse ele, eu não teria agora de aturar este tibedo. Se não fosse ele, Inês não teria casado com semelhante homem e não estaria com um filho às costas e outro no buco. Aquela casa o coruja ficou sendo o termo de comparação para tudo o que havia de mal ou feio ou repugnante. O íncomo coruja, mais torto que o coruja, velhaco que nem o coruja, mentiroso nem como coruja. E quando Inês fazia recriminações ao marido, este lhe atirava logo em rosto com o nome do outro. E dizia ele, com a sua voz cavernosa de ébrio, você não devia ter se casado senão com aquele cocho. Estavam mesmo talhados um para o outro. Asno fui eu meter-me neste inferno e ligar-me a semelhante gentinha. Não sou o teu espirro logo, não me queiram tomar contas, porque espirrei. É o que se pode chamar, não ser senhor do seu nariz. A que todos querem mandar sobre mim. É mulher? É sogra? É o diabo? Ah, mas um dia cismo de veras e veio do raso. Fato uma tal estralada que vai tudo de pernas para o ar. Mexam muito comigo e verão. E depois de sacudir os braços e repelido bom ar alcoolizado. Caramba! Quero saber se tenho de dar contas de meus atos a safardana algum desta vida. Pois então não se casasse. Arriscava, Anês. Se eu pudesse adivinhar de certo. Antes de tudo, a minha liberdade. Agora já nem com o que eu ganho posso contar. Quem o ouvisse havia de supor que lhe custamos muita coisa. Olha a graça. Depois do tal casamento é preciso puxar aqui muito mais pela agulha e pelo ferro de engomar. Ora eu de uma fúria. Berrava afinal o picúlia. Não calas essa boca do diabo. Racho-te de meio a meio. Também é só para que você presta. Caso de um bêbado. O coruja havia de prestar para muito mais, e talvez que sim. Bem, basta. Estou farto. Ah! Dona Margarida, em geral, só se metia às polêmicas de Inês e Picuinha quando a contenda chegava ao auge, e então é que era barulho. Quase sempre terminava o banzé com a intervenção dos vizinhos, muita vez com a da polícia. O Alferes, porém longe de tomar caminho, ficava pior de dia para dia. As duas senhoras já não conseguiam apanhar-lhe dinheiro, senão tirando-lhe a força das algibeiras, isso mesmo quando sobrava algum da pândega. E que não lhe apresentassem na manhã seguinte a calça engomada e a camisa limpa, que haviam de ver o bom e o bonito. Ah, dizia a velha, aquele malvado cortatado ecoou em pedacinhos e pôs-se por salmoura. Ainda não pagava metade do mal que nos tem feito. Este malvado, a quem ela se referia, não era o Alferes, era o coruja. Uma ocasião, entretanto, depois de uma tremenda carraspana, o Alferes foi acometido por um violento ataque de nervos e viu-se obrigado a guardar aca durante uma semana inteira. Apareceram-lhe perturbações cardíacas e ligeiros sintomas de amolecimento cerebral. O médico declarou que isso tudo era efeito álcool e proibiu ao doente que bebesse, que fumasse, e recomendou-lhe que te tivesses toda da regularidade na comida, sem o que se arriscava a ficar perdido para sempre. Picuinha ficou muito impressionado com o que ouviu do médico e parecia seriamente resolvido a mudar de vida. principiou arranjando mês e meio de licença e durante tempo submeteu-se ao mais rigoroso tratamento logo. Porém, que se achou com a saúde mais garantida, foi aos poucos recaindo nos seus antigos hábitos. E então, de cada bedeira que apanhava, era-lhe preciso ficar em casa 2, 3 dias prostrado, muito irascível, muito nervoso, a beber caldos, sem poder suportar no estômago um bocado de pão. Por estas crises tornava-se tão insuportável a mulher e a sogra, que as duas já pediam a Deus que o levasse por uma vez. E as bebedeiras repetiam-se. Então, no dia do recebimento do ordenado, a cueca era feia. Nesse dia escondia-se a louça, preparava-se a casa para o infalível chinfrim. Mas agora o borracho, receoso já de que as duas mulheres lhe dessem buscas algibeiras, como costumavam fazer, escondia o dinheiro em lugares os mais extravagantes que se podem imaginar. Escondia-o dentro da meia, e escondia-o no forro da farda e às vezes debaixo dos sovacos. Logo que a mulher ou a sogra, depois de uma terrível luta com o alferes, conseguiam descobrir e arrancar-lhe o dinheiro, o homem ficava possesso. Ladras! Berrava ele quase sem abrir os olhos. Não posso ter um vintém que não me roubem. O picuinha afinal caiu nesse estado mórbido das pessoas inutilizadas pela bebida e do qual, como os trabalhadores das minas de mercúrio, só conseguem fugir por instantes refugiando-se no próprio veneno que os corrompe e mata. Acordava muito mole, com um pigarro convulso, que só deixava depois que ele vomitasse a sua pituita dos ébrios, e pela manhã tinha sempre o cordurido, a salivação grossa e amarga, os intestinos em brasa, os olhos ardendo e lacrimejando uma herdeira sobeira um trago de parate e ficava logo esperto. Também, agora não precisava de mais para aprontar-se, uma 12 pela manhã, antes de entrarmos no serviço, outra tarde, ao deixá-lo, e ninguém o via senão ébrio. Os superiores começaram, pois, a repreendê-lo com mais frequência e já o ameaçavam com uma queixa ao chefe. Na repartição diziam todos que, se ele há muito não estava na rua, era simplesmente porque o comandante tinha para lhe deixar aos paus um pobre diabo com a mulher e filhos. Não obstante, depois de mais as algumas crises, como a que o tomou pela primeira vez, o picuinha ficou irremediavelmente perdido e ido incapaz de todo e qualquer serviço. Estava até meio idiota e o corpo tremia-lhe todo como o de um velho de 100 anos.